Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou David da Purificação, tô aqui hoje sozinho pra falar de dois filmes que não tem nada a ver um com o outro, mas os dois estão no cinema, né? E você não pode deixar de conferir os dois, são filmes bem legais. Se vocês estranharem, a minha voz tá toda fodida, é porque eu tô passando por uma gripe enquanto eu tô editando o programa da semana que vem, que vai ser De Uma Cilada pra Roger Rabbit. Eu resolvi gravar esse sozinho, né, pra essa semana não ficar sem programa nem nada do tipo. E porque são dois lançamentos que eu acho realmente legais, assim, de se ver no cinema, né? Um dá pra dizer até que ele é uma certa novidade, assim, pro cenário de lançamento de filmes brasileiros, né? Porque eu acho que desde o Despertar da Besta, que também foi lançado esse ano, mas antes disso não lembro de nenhum outro precedente de curta-metragem sendo lançado assim no cinema, né? Para as pessoas assistirem e tal. Geralmente curtas o pessoal sempre deixa para um circuito mais exclusivo, assim, então foi até uma surpresa, tipo, a MUBI anunciar que vai distribuir o filme para os cinemas mesmo, mas ele também tem uma entrevista no final, né? O que acaba deixando ele praticamente com a duração de um longa-metragem. Então vamos lá falar de Tartarugas Ninja, O Caos Mutante e Estranha a Forma de Vida. Sétimo filme de cinema das Tartarugas Ninja, né? Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar de ver os filmes com o pessoal usando roupa de enchimento, que passou na Globo, a série também, que era no estilo meio Power Rangers e tal. E a galera mais nova, né, que não viu nenhuma das 85 séries animadas que eles fizeram pro Nickelodeon, todas bem legais, assim, pelo que eu consegui ver, deve conhecer as Tartarugas Ninja pelos filmes do Michael Bay, né? Eles não são dirigidos por ele, mas são produzidos por ele, né? Antes fossem dirigidos por eles, né, porque eles são dirigidos pelo genérico dele, que é o Jonathan Liebesman, que fez aquele filme horrível do... A Guerra de Los Angeles, alguma coisa assim, que era um filme genérico de invasão alienígena numa época que Hollywood apostava muito nisso, lançou ele, Skyline, no mesmo ano, assim. E em Caos Mutante, né, o público vai acompanhar a jornada das Tartarugas Ninja tentando conquistar o coração dos nova-iorquinos para poderem serem vistos como adolescentes normais, já que elas foram criadas pelo Mestre Splinter, que ensinou elas que os humanos iam odiar elas por elas serem diferentes e tal. E não é mentira, né, pelo que a gente vê no flashback dele. E com a ajuda da nova amiga deles, que é April O'Neil, que nesse filme, inclusive, é dublada pela atriz do The Bear, a Ayo Ed Beery, eu chuto que seja assim a pronúncia, e que esse ano tá com tudo, né, porque ela tá muito bem em The Bear, tá em Bottoms e tal. Enfim, ela, enquanto April O'Neil, vai ajudar eles a derrubar um misterioso sindicato do crime, né, mas as coisas começam a se complicar conforme eles têm que lutar contra o exército de mutantes. Cara, eu curti bastante o filme, assim, eu acho que é até interessante, porque as Tartarugas Ninja, elas sempre foram adolescentes, né, mas fora das séries animadas, eu sempre senti que teve uma certa dificuldade, assim, de conciliar esse lado adolescente delas, né, com o lado da ação e tal. Eu acho que os filmes mais recentes, né, tipo esses do Michael Bay e tal, eles tendem muito a isso, né, tipo enxergar elas enquanto veículo de ação e tal, e o lado adolescente fica mais pra escanteio. Óbvio que tem, né, porque são as tartarugas inglês, né, tartarugas mutantes, adolescentes ninja e tal, mas é muito mais um atrativo de título o fato delas serem adolescentes, né, e de uma ou outra interação, do que um filme que se guia pelo fato delas serem adolescentes. E esse é um filme que ele consegue captar bem essa coisa da interação adolescente, né, principalmente o uso de celulares, assim, fica até surpreso que, tipo, o uso de celulares é uma grande coisa, assim, em como os personagens estão constantemente usando isso, né, tipo, vendo vídeos, e até o jeito deles se exporem pro mundo é através disso, né, através da narrativa digital que é proposta pelo celular, assim, com a April O'Neil sendo uma jornalista de celular, né, achei bem legal. Acho o jeito que eles usam diálogos, assim, super rápido entre os personagens e a estilização da animação é pra ornar, né, com essa coisa hiperativa que os adolescentes têm. Aliás, isso podia ser um subgênero à parte em Hollywood, né, que é coisa adolescente, o que usa uma estética de rabi de caderno e tenta abraçar a velocidade dos adolescentes através desses rabiscos, né, dessa confusão visual. Se a gente for ver o Homem-Aranha do John Watts, o primeiro tem muito disso, né, o primeiro Shazam também, tanto que não à toa os créditos dos dois são esses sketchbooks de caderno. Mas enfim, né, o assunto é Tartarugas Ninja. Também curti muito o design de produção, assim, o jeito que ele evidencia a sujeira através desses rabiscos que eu comentei, em tudo, assim, da cidade, né, tipo, tudo parece que é muito envolto de sujeira, assim, e é legal que o filme abraça essa sujeira, né, pra escatologia também. Então esse lado adolescente dele também vai muito pra essas piadas, né, tem piada de vômito, as tartarugas falam que o irmão mais velho parece que vive com a cabeça enfiada no rabo do pai, assim, essa coisa bem típica adolescente, que eu acho que até é especialidade dos roteiristas, né, o Seth Rogen e o Evan Goldenberg, que a gente conhece, né, por filmes tipo Esse é o Fim e Superbad. E no fim, uma coisa que me pegou muito também é como ele conseguiu equilibrar, né, o amadurecimento dos meninos, assim, com a privacidade e aceitar eles. Eu acho que é muito fácil, assim, você fazer esse filme de metáfora, né, do personagem que é socialmente oprimido, e você tentar se valer mais por isso, sabe? Você não conseguir dosar isso com o lado emocional dos personagens. Eu acho que o filme faz bem isso, né? Até porque isso é uma coisa que surge naturalmente, né, entre as interações dos personagens, e até a April O'Neil, né, ela ser uma outsider, ela vai ornando, assim, e preparando o terreno pra quando o filme entra de cabeça nisso, né, dos nova-iorquinos mudarem de opinião. O voice acting, assim, é um show à parte nesse filme, né? Fiquei surpreso que são realmente crianças, né? Não tanto pelo timbre de voz, que você percebe que tem um timbre de voz infantil, mas porque tem uma gama de emoção, assim, que tem que ser passada pelos personagens, né? Que a atuação infantil arriscaria perder, ainda mais sendo quatro protagonistas, mas está tudo muito... Mas acho que tá todo mundo muito bem, né? Além da Yoke, como April O'Neil. E do meu queridíssimo aí, né? Jack Chan, que ele tá fazendo o papel do Mestre Splinter. Eu vi até o pessoal brincando, né? Que, tipo, ele não topou participar do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas aí, tipo, mandaram Tartarugas Ninja pra ele. Opa, só se for agora. E é bem isso mesmo. E tem uns outros cameos que são meio que muito exclusivos pra mim, né? Tipo, a Natasha Demetrio, que é a Nadia do Atom e do In the Shadows, fazendo o morcego mutante, assim. E isso foi pra mim, eu sei. Mas é isso, bem legal. O novo Tartarugas Ninja. Não deixem de conferir no cinema. E bora falar de Estranha Forma de Vida. Estranha Forma de Vida é o novo filme do Pedro Almodóvar, né, que é um curta-metragem, e ele é sobre dois cowboys que após 25 anos separados se reencontram depois do Silva, que é interpretado pelo Pedro Pascal, atravessar o deserto a cavalo para visitar a antiga paixão dele, que é o xerife Jake. Só que depois da noite de núpcias, intimidades, recordações e reconciliações, existe a revelação que ambos estão ligados por um crime local e talvez esse reencontro dos dois não tenha sido só pra matar a saudade. Então, eu tenho que confessar, né, até me queimar um pouco no podcast, se bem que eu só tenho 5 ouvintes, né, então tá tudo bem. Que apesar de eu ter gostado de tudo que eu vi do Pedro Almodóvar, eu vi pouquíssimas coisas dele, né. Eu vi A Pele em que Habito, Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, e depois tenho que olhar na filmografia dele pra lembrar o que mais, mas eu só vi, tipo, 3-4 filmes dele e tal. Isso é uma dívida cinéfila que eu tenho que sanar aí. Mas, dito isso, né, contudo, todavia, achei bem legal Estranha Forma de Vida. Achei muito interessante o jeito que ele é um filme que lida, assim, com a intensidade do casal, né? Só que essa intensidade, ela nunca é concebida pela ação, né? E sim pela reação dos dois. Ele é um filme muito mais do pós do que sobre o que acontece no presente. Eu entrei na sala de cinema com o pensamento de que, é o filme dos dois gostosos se pegando e tal. E aí eu acabei meio quebrando a cara, né? Porque o filme, ele não é sobre isso. Ele é sobre o que acontece depois disso, né? O que acontece depois que essas duas figuras emblemáticas se encontram e tal. Uma curiosidade aí é que o filme ele foi filmado, né, na mesma cidade onde o pessoal filmava os faroeste espaguetes, né? Então é até interessante, assim, e numa análise meio metalinguística, né? Como ele é um filme que ele se constrói, né? A partir não do presente, mas do que aconteceu no passado, e ele tá lidando imageticamente com esse passado do próprio gênero que ele tá inserido, né, que é o western. É muito foda parar pra pensar o quanto a masculinidade era meio limitada, assim, no western, né, e aí o Estranha Forma de Vida e o Ataque dos Cães, assim, são filmes que eles vêm pra romper um pouco com isso, né, eles lidam com esse arquétipo meio violento, assim, da masculinidade, né, mas trabalhando isso através de uma relação afetiva entre dois homens, né, o que é meio inédito, assim, no gênero. E é foda você parar pra pensar também, né, como ele é um filme que ele tá lidando com esse arquétipo diferente de masculinidade, essa relação afetiva entre os dois, e como o relacionamento dos personagens é construído através dessa linha, né, do que pode ou não pode ser cedido. Quando eles falam do passado e quando o filme volta pro passado, tem sempre uma ideia meio idílica, assim, né, de prazer e tal, como se fosse um mundo distante que acabou porque um dos dois não pôde ceder. Tem um momento de maior embate, impasse do filme, assim, né, que é um momento meio... três homens em conflito, assim, dos três personagens do filme. O Silva, o Jake, o filho do Silva, apontando armas uns pros outros, né? Tem muito essa ideia, assim, de quem vai ceder e como ceder vai afetar um ao outro, assim. Acho que apesar de ser um curto, o Almodóvar não desenvolve isso, não leva até o extremo, nem nada. Mas os poucos momentos que ele constrói, assim, de intensidade, né? E desse medo do que ceder pode significar para os personagens, eu acho muito incrível, assim. Até na primeira discussão entre o Jake e o Silva, que eles usam os close-ups para deixar essa coisa meio claustrofóbica, sabe? E é foda porque você acabou de sair de um momento de sexo entre os dois, né? Então é a claustrofobia que vem depois da intimidade. E como isso se transforma em intensidade, assim, pro casal. E eu gosto muito do final do curta, assim, que eu não vou entrar em spoiler do que acontece, né? Mas os personagens conversam, assim, sobre o que eles poderiam ter sido, né? Se um ou outro tivesse cedido. E a frase final do Pedro Pascal me pega muito, assim, sabe? Que dois homens poderiam fazer junto num rancho vazio, sabe? Essa incerteza do que não foi, assim. Depois de ver um flashback também do passado deles e como eles viviam. E como nesse flashback o amor deles era intenso e uma paixão super física e carnal. Acaba te fazendo entender, assim, a solidão que os dois personagens carregam entre si de maneiras tão diferentes. Enfim, bem legal, Estranha Forma de Vida. Vale ressaltar que depois do curta tem uma entrevista com a Moldova. A entrevista, ela é legal, muito por ver, assim, o quanto a maturidade levou a Moldova a fazer esse curta, né? Eu acho, voltando pra essa leitura meio extra diegética do filme, né? Tipo, fora do que é o universo do filme. Eu acho que é um filme que ele só faria na cidade que ele tá agora, né? Porque ele é um filme muito sobre o olhar para o passado. E como depois de mais velho, assim, o que sobra também é muito do... É muito de quem você foi no passado e você não é mais. E também é legal você ver ele falando, né, sobre Ataque dos Cães, o First Call, e metendo pau em Yellowstone, né, que é uma série que ele mesmo fala que gosta, mas reconhece várias problemáticas e tal da série. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que a entrevista, depois de um tempo, ela começa a ficar muito longa, assim, e eu acho que o Almodóvar, ele fala demais, assim, é bem prolixo, né, isso é perceptível na entrevista e tal. E aí, justamente por ser prolixo e as perguntas da entrevistadora estarem todas anotadas de maneira prévia, assim, tem coisas que ele mesmo já falou. Por exemplo, ela pergunta como foi, tipo, voltar pra fazer o western. Ele fala sobre isso, aí ele emenda falando que gravou na cidade do Faroeste Espaguete, que lá as coisas eram de jeito e tal. E ele não para, assim, o cara é uma metralhadora. E aí, mais pra frente, ela vai perguntar, e você filmou na cidade onde filmavam os Faroeste Espaguete, como é que foi pra você? E aí, tipo, é uma coisa que você já viu ele respondendo e tem que responder de novo. Tudo bem que, tipo, depois ele leva a conversa pra outro lugar e tal, mas não deixa de soar repetitivo, assim, quando você tá vendo no cinema, sabe? Até porque a entrevista, ela é mais longa que o próprio curta, né? E é foda. Mas é isso, né, cara? É um curta do cinema, vale ver pelo menos os 20 primeiros minutos da entrevista, assim, ele falando sobre Yellowstone demais, divertidíssimo. E vale lembrar que se você não quer ver no cinema, né, a partir de outubro, o Estreia Forma de Vida vai estar no streaming do Mubi. Você pode conferir porque é muito legal, ou você pode conferir só pra ver o Ethan Hawke e o Pedro Pascal se pegando, assim, sendo um casal, assim, que também vai ser bem satisfatório. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse programa, né? Um formato mais pocket aí. Desculpa a minha voz, eu tô gripadaço, assim. Perdão. Semana que vem tem um podcast sobre Roger Rabbit com o Álvaro Esqueleto do Armário e o Diego Fagner. Então fiquem antenados e até semana que vem com o próximo episódio.